Olá, novamente. Vamos dar início, então, à segunda aula, o segundo estudo da nossa disciplina de Direito Administrativo, que vocês podem acompanhar, então, a partir da unidade 4, da unidade 5 e da unidade 6 da apostila. Visto já a parte inicial, que trata dos princípios constitucionais da administração, dos agentes que atuam na administração pública e dos atos praticados por esses agentes, é importante situar como se estrutura a administração pública. Por que às vezes a gente fala, isso é uma autarquia, isso é uma empresa pública, isso é uma fundação, isso é uma sociedade de economia mista, é tudo a mesma coisa? É tudo governo, é tudo poder público. Sim, é tudo governo, é tudo poder público. Mas, para efeitos de atuação, então, na administração e como profissionais da área, é preciso fazer essa distinção técnica, né? É preciso ter esse conhecimento técnico que foge do senso comum e que diga, tudo isso é a administração, tudo isso é governo, porque em algum momento, na nossa atividade, nós vamos precisar saber diferenciar exatamente quando nós nos relacionarmos com uma autarquia, com uma fundação pública, com uma sociedade de economia mista, né? Com uma empresa pública, ou, de outro lado, quando nós nos relacionarmos com a própria administração direta. Então, essa seria uma primeira grande divisão. A estrutura da administração pública é composta de duas partes. Aquilo que se chama administração direta e aquilo que se chama administração indireta. O termo pode ser mais facilmente entendido se nós lembrarmos que quando o poder público, quando a administração executa diretamente as suas atividades, ela o faz por meio dos seus órgãos, da administração direta. Então veja o caso do Ministério da Educação. O ministro, o gabinete do ministro, os assessores do ministro, compõem aquilo que se chama a administração direta, a própria estrutura, própria, do Ministério da Educação. Entretanto, para que o Ministério da Educação realize as suas atividades para os quais ele foi criado, que implemente as suas políticas, ele precisa de braços, ele precisa de outras estruturas que realizem essas funções. Por exemplo, ensino superior. Não é o Ministério propriamente da Educação que vai realizar essa atividade, mas ele cria uma estrutura, Universidade Federal. E para essa estrutura descentralizada, ele descentraliza a atividade, ele a cria, a lei a cria, sob a forma de uma autarquia. Então, a administração direta é o Ministério, o ministro e a sua estrutura interna. Para a realização das atividades, ela cria um braço, ela cria uma estrutura, ela cria uma autarquia, no caso, para executar o ensino superior, as universidades federais. Então, aquilo que é executado diretamente, aquilo que é resolvido diretamente pela administração direta e aquilo que é resolvido por outros instrumentos administrativos descentralizados, ADM direta e ADM indireta. O órgão, o ente, melhor dizendo, criado na forma ou de autarquia, no nosso exemplo, ele sempre se submete a um controle da administração direta. No nosso exemplo aqui, se trata de serviço não econômico, de atividade não econômica, atividade educacional. Mas poderia ser atividade econômica. Por exemplo, a Petrobras. quando a atividade a ser realizada é econômica, ela não assume a forma de autarquia. Ela assume ou a forma de empresa pública ou a forma de sociedade de economia mista. Então, o caso da Petrobras é bem característico. Vai atuar no mercado como se fosse uma empresa privada, submetida a uma legislação de mercado, Petrobras S.A., né? Esse S.A. no final significa Sociedade Anônima. É criada, então, essa outra instituição, esse outro ente da administração indireta, voltada à atividade econômica, que tem a sua regra própria. Aí a regra própria, inclusive constitucional, determina que a formatação desse ente criado, se voltado à atividade econômica, deve seguir a forma de sociedade anônima. E o regime jurídico adotado é parte do regime jurídico de direito privado. Então, quem trabalha na Petrobras é trabalhador regido pela CLT, mas é um trabalhador do serviço público, é um empregado público, né? O que é que vai diferenciar aquela autarquia para essa sociedade de economia mista? A Universidade Federal e a Petrobras. A primeira diferença é a atuação, uma no mercado, na atividade econômica, e outra na prestação de um serviço. Quando se cria uma sociedade de economia mista, cuja finalidade seja essa, de atuar no mercado, sob os marcos da lei da sociedade anônima, a legislação está indicando que a composição do capital majoritário será do poder público. Claro, porque ela, embora ela se assemelhe a uma empresa privada, ela não deixa de estar, de ser parte da administração pública. Então, quem controla a sociedade de economia mista continua sendo o poder público, por meio das ações. Então, a metade mais um, o majoritário das ações dessas sociedades de economia mista, pertencem ao poder público. E a parte minoritária, vamos exemplificar aqui, 51 por 49, os 49, eles podem ser destinados à iniciativa privada, aos particulares. E as ações, como a lei de regência é a lei de sociedade anônima, essa parte das ações, elas devem ser negociadas, disponibilizadas por meio dos mecanismos próprios de compra e venda de ações, bolsa de valores. Então, essa é uma característica da sociedade de economia mista, entidade da administração indireta, que mesmo assim se subordina a um ministério, porque ela tem que estar sempre vinculada a um órgão da administração direta. A Petrobras se subordina ao Ministério de Minas e Energia. O poder público tem a maioria do capital, os particulares têm a minoria do capital, ela segue as regras do mercado, os seus empregados se submetem ao regime seletista, e ela atua no campo do domínio econômico. É uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Sociedade de economia mista. Capital majoritário público, capital minoritário particular. E o que diferencia, então, de uma empresa pública que também atua no mercado, que também tem o seu regime de trabalho baseado na legislação trabalhista seletista, o que é que ela se diferencia, então, da sociedade de economia mista? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. As duas são entes da administração pública. As duas são estatais, estão no campo da administração pública. O que é que diferencia uma de outra? É que na sociedade de economia mista, como nós vimos, o capital é majoritariamente do poder público. Na empresa pública, o capital é completamente do poder público. Não há capital privado na empresa pública. O capital é 100% do poder público. O caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa atua no mercado, no sistema financeiro, como em concorrência e em competição com os bancos privados. Empresta, tem poupança, tem financiamento. Só que a Caixa, nesse caso, ela tem um componente da sua função social. Ela faz gestão de fundo de garantia, ela faz gestão de FAT, ela tem programas, financia programas habitacionais, ela tem o componente de função social, de função pública. O poder público, ele se lança ao mercado nessa área do sistema, nessa área do sistema financeiro, cria uma instituição como a Caixa Econômica, dá um regime jurídico de empresa pública e controla 100% do capital. Então, uma diferença básica entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é o controle de capital. Os dois casos, eles se justificam quando o Estado entra no mercado. Quando não tem essa necessidade, que se trata de uma descentralização administrativa em função das finalidades, onde não há a concorrência, onde não há disputa, onde não há o mercado propriamente dito, a administração opta por outras formas de organização, por outros modelos jurídicos de organização descentralizada, como as autarquias ou como as fundações públicas, ou privadas, se for o caso, mas em geral é fundação pública. Então se cria a Fundação Nacional de Saúde, Fundação Nacional do Índio. São as grandes fundações públicas, são entidades da administração pública que assumem um regime autárquico ou fundacional, vinculadas à administração, cuja atuação é cumprimento de finalidades públicas, prestação de serviços públicos, políticas públicas, sem a necessidade da competição com o mercado. Então, essas são as quatro formas previstas de descentralização da atividade administrativa, da criação de entidades daquilo que se chama de administração indireta: autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Para as duas primeiras, que não têm caráter lucrativo ou de mercado, o regime jurídico é estatutário, se assemelha ao regime jurídico da administração direta. Aí vale o estatuto dos servidores. Para as duas outras formas que atuam no mercado, empresa pública e sociedade de economia mista, vale a regra de direito privado para os seus servidores, CLT. Entretanto, nas quatro entidades da administração pública, o acesso sempre é por concurso público. O acesso é para o concurso público, ou seja, norma de direito público, né? A prestação de contas que esses entes da administração pública fazem aos tribunais de contas estaduais ou ao Tribunal de Contas da União demonstra também outra norma de controle típica de direito público. Então, o acesso é para o concurso público, a prestação de contas é aos órgãos de controle. Mesmo a Petrobras, mesmo a Caixa Econômica Federal, mesmo a Sociedade de Economia Mista, mesmo a empresa pública. Não é porque ela tenha algum dos elementos constitutivos advindos do direito privado que ela deixa de ser um ente da administração ou compor a estrutura da administração pública. O que há nesse caso é variações ou escolhas, melhor dizendo, do modelo administrativo, do regime jurídico administrativo a ser utilizado para a administração, tendo em vista a finalidade, aquilo a que ela se propõe. Se vai atuar no campo educacional ou cria uma. A Universidade de Brasília, por exemplo, o regime jurídico é de fundação, é Fundação UNB. A Universidade Federal de Santa Catarina é o regime jurídico autárquico. A finalidade é a mesma, é a prestação de serviço educacional no nível superior, no terceiro grau, federal de ensino superior. Pode adotar um regime fundacional, como é o caso da UNB, pode adotar um regime autárquico, como é o caso da Federal de Santa Catarina. Por quê? Porque não há muita diferença daí no regime autárquico ou fundacional. Porque, primeiro, não há a finalidade lucrativa, porque, segundo, há uma prestação do serviço educacional. Já no caso da criação das empresas públicas ou das SAs, aí a opção é mais limitada. É mais limitada. Se vai atuar estritamente no mercado, com participação do capital privado, SA, Sociedade de Economia Mista. Se vai atuar no mercado, mas com alguma finalidade ainda social, com algum objetivo de algum tipo de proteção, vamos dizer, algum tipo de proteção social, a opção de empresa pública. E do outro lado, lá nós vimos a administração indireta, porque mesmo essas entidades da ADM indireta, elas vão estar sempre sob a supervisão, sob o controle do Ministério, da administração direta, sempre. Essa vinculação sempre vai existir. O que há, a vantagem dessas estruturas que se criam é porque elas têm mais agilidade, né? Elas podem realizar até para efeito de cumprimento do princípio da eficiência da administração, contido, nós vimos lá no artigo 37, esses entes da administração indireta, descentralizada, eles podem agir com mais rapidez, com mais celeridade, com mais eficiência. E é para isso que eles são criados. É claro que com o crescimento da própria administração pública, hoje em dia se rediscute, né, o papel dos entes da administração pública, dos entes vinculados à ADM indireta, porque as autarquias, hoje em dia, enfrentam praticamente os mesmos problemas, de gestão, de gerenciamento da administração direta. O conjunto normativo, né, o sistema de controle, a burocracia da administração, o crescimento, podemos resumir isso, o crescimento das demandas, o crescimento da administração, torna hoje praticamente esses entes que foram criados com o fim de descentralizar e dar agilidade, transformaram esses entes em verdadeiras estruturas da administração direta, porque se submetem praticamente às mesmas regras, né? Com algumas exceções, praticamente às mesmas regras da administração direta. Então é isso que se chama, e a gente vê com mais precisão no artigo, no, na unidade 4, a estrutura da administração. Entre um lado, a ADM direta, e entre outro lado, a ADM indireta, existe um outro campo formado por entidades que se relacionam com a administração pública. Mas essas não são estruturas da administração. Elas não são entidades da administração. Elas não são entidades do poder público. Mas que com o poder público se relacionam. Ora estão no chamado terceiro setor, ora estão num conjunto que se chama entidades qualificadas ou que recebem certificações da administração, como as organizações sociais, como as OSCIPs, ou mesmo entidades que se organizam com base no Código Civil, fundações de apoio ou fundações assistenciais. Essas entidades não são da estrutura da administração, mas se relacionam com a administração, prestando serviços que originalmente seriam da administração. Então, o poder público se relaciona com essas entidades, ou do terceiro setor, ou com organizações não governamentais, ou com fundações de apoio, ou com OSs, ou com OSCIPs, por meio de ajustes, por meio de convênios, por meio de contratos, por meio de termos de parcerias, por meio de contratos de gestão. Essas são entidades de direito privado, né? Se submete, portanto, ao Código Civil, à legislação do Código Civil, à regência do Código Civil, mas tem na sua constituição, no seu estatuto fundador, a sua atividade é pública. entidades que vão atuar na educação, vão atuar na cultura, vão atuar no meio ambiente, vão atuar na saúde. São entidades criadas com base no Código Civil, associações civis, portanto, que adquirem a caracterização de entidades sem fins lucrativas, ou seja, não são empresas que têm um proprietário e oferem lucro, são entidades sem fins lucrativos que prestam algum tipo de serviço, realizam algumas ações que têm caráter público. Nesse caso, o poder público pode realizar ajustes com essas entidades para que elas, sendo subvencionadas nos seus custos, possam realizar as atividades na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no lazer, enfim, em vários ramos de atividade. Ressalto, não pertencem à estrutura da administração, mas com a administração se relacionam por meio de ajustes administrativos. E quando se fala em ajuste aqui, pode ser desde o contrato de gestão realizado com as organizações sociais até os convênios ou os termos de parceria realizado com as OCIPs, ou os convênios realizados com as organizações não governamentais, as ONGs. A administração repassa recursos, essas entidades sem fins lucrativos realizam a atividade. Há um interesse recíproco, né, entre esses dois campos, o campo do poder público e o campo da entidade privada. Não se realiza o contrato administrativo. O contrato administrativo, o poder público realiza com a empresa privada, aquela que ganha a licitação. Vai lá, ganha a licitação, celebra o contrato, entrega o objeto, recebe a remuneração, e extinto o objeto, extingue-se o contrato. Em geral, com essas entidades chamadas do terceiro setor ou entidades, né, que recebem uma qualificação, os ajustes são de outra espécie, né? Embora o contrato de gestão celebrado com as OS tenha todas as características que seja estudado como um contrato administrativo. Mas não é possível, por exemplo, fazer um convênio entre o Estado, o município, a União, com uma empresa privada. Não é possível repassar recursos na forma de convênio com empresa privada. Quando o Estado se relaciona com empresa privada, ele o faz por meio de contrato administrativo que advém ou da licitação ou da dispensa ou inexigibilidade de licitação. Por outro lado, quando o Estado se relaciona com essas entidades, podemos chamar de modo geral do terceiro setor, pelo fato de ser entidades não empresariais, ser entidades sem fins lucrativos, então a legislação permite que essa relação se dê por meio de outros ajustes. É o que a unidade 4 estabelece no estudo dos serviços públicos e função pública. Falando então em contrato administrativo, propriamente dito, esse é um dos temas centrais do direito administrativo. Tanto é que a lei 8.666, de 93, é a lei da licitação e do contrato. Aqui nós estamos estudando, na unidade 5, é uma relação típica entre a empresa privada e o poder público. Então, imagine você formado em administração, trabalhando numa empresa privada, e a sua empresa vai participar de um procedimento licitatório. Veja como é importante o conhecimento jurídico na hora que a empresa vai participar de uma licitação. Existe o setor de contabilidade, o setor administrativo, o setor jurídico, mas nesse momento todas as forças da empresa se voltam à apresentação da proposta. Ou numa outra situação, você formado em administração, integrante do quadro da administração pública, na direta ou na indireta, tem conhecimento sobre o procedimento licitatório, pode lá estar atuando na comissão de licitação. ou, na, no, ou sendo pregoeiro também, ou trabalhando na equipe de pregoeiros. Então, daí que vem a importância do tema licitação e contrato administrativo, porque esse é um momento ímpar, esse é o momento mais singular que existe da relação entre o poder público e a empresa privada. Aqui não cabe ajuste tipo convênio, aqui é necessário que esse ajuste seja o mais formal possível, o mais estrito possível. E aí vem a figura do contrato administrativo. Então se realiza a licitação, todo o procedimento licitatório, e se formaliza o resultado da licitação por meio de um contrato. E a importância no contrato depois é a sua execução, a entrega do objeto, o cumprimento do cronograma, a qualidade do objeto entregue, a vinculação daquele que ganhou o procedimento licitatório ao edital de licitação. Quais eram as condições, quais eram as medidas, qual era o tamanho, qual era o prazo, qual era a qualidade. Tudo aquilo que se referiu ao objeto estava contido lá no edital de licitação. Então, quando o empresário, quando o particular entrou no procedimento, ele já sabia quais eram as regras, qual era o preço que ele receberia, qual deveria ser a cotação, qual era o cronograma. Tudo estava previsto já no edital de licitação. Vencido o certame, celebrado o contrato, a fase seguinte é o que se chama da execução. Tudo aquilo que foi pré-estabelecido agora tem que ser executado. O prazo tem que ser cumprido. O objeto, naquela forma como foi previsto, tem que ser entregue. Fazendo dessa forma, o vencedor da licitação, o particular vencedor da licitação, ele tem direito à sua remuneração. É o que está estabelecido no contrato administrativo. Entrega o objeto conforme foi pactuado, pelo preço que foi pactuado, ele será remunerado. O contrato administrativo nada mais é do que esse ajuste entre duas partes. Só que não é um contrato como particular com particular. Você quer comprar um carro, vai lá na revenda, escolhe, compra. Você quer comprar um aparelho televisor, vai lá na loja, escolhe e compra. É uma relação entre particulares. Aqui no contrato administrativo, não. É uma relação de um lado o poder público e de outro lado o particular. Por isso que as cláusulas elas têm que ser muito bem amarradas, tanto as cláusulas necessárias quanto as demais cláusulas, cláusulas que necessariamente tem que conter e outras cláusulas que são estabelecidas, que são colocadas no contrato para que o ajuste seja melhor firmado. Esse é o contrato típico administrativo na relação entre o particular e o Estado. E muito vinculado ao procedimento licitatório. Por que isso? Porque um dos princípios do direito administrativo é a vinculação. Vinculação ao instrumento convocatório. É o que diz a própria lei de licitação. Vinculação ao instrumento licitatório. Então, se ganhou a licitação para executar para construir um hospital e o preço ajustado foi X, e o prazo ajustado foi X, é necessário que aquele prazo seja cumprido e é necessário que aquele objeto seja cumprido como descrito. Existe, às vezes, muita dificuldade em realizar o contrato, de cumprir o cronograma. Às vezes podem surgir fatores outros que não estavam previstos, caso de força maior, caso fortuito, que dão motivo à não execução integral do objeto. Há um atraso no cronograma, né? Há uma mudança nos preços dos insumos ou dos componentes. Há um fato que venha e altere aquele ajuste firmado. Bom, a lei de licitação ela prevê situações como essa. Não necessariamente aquilo que foi ajustado exatamente deve ser cumprido. Imagina, é claro que não tem situações que fogem do controle. Está construindo o nosso exemplo do hospital e chove na cidade durante 30 dias seguidos. Ou a cidade fica sujeita a uma intempérie desse tipo. É claro que o cronograma vai alterar, não por culpa do particular, né? Não por culpa da administração. Então, nesse caso, é possível que o contrato seja ajustado. Existe no Brasil, o modelo brasileiro adota a tese da mutabilidade, ou seja, mudando as condições de execução, o contrato pode ser alterado. Não é que o contrato não seja alterado de forma nenhuma, não. Ele pode ser alterado conforme situações que justifiquem a alteração. Se foi contratado a construção de um prédio de 8 mil metros quadrados, no meio da construção, a administração pode pensar, não, vamos construir 9 mil metros quadrados, ou vamos construir 10 mil metros quadrados. 8, 16, vamos construir 10 mil metros quadrados, para ficar num bom exemplo. É possível a ampliação em até 25% do valor contratado. Então, se contratou um prédio da metragem X, até 25%, esse contrato pode ser aditado, sem necessidade de fazer uma nova licitação. É possível isso. Outras situações, como aqui levantada, motivo de força maior, motivo casos fortuitos, nada que esteja atribuído à responsabilidade ao particular ou à administração pública. Porque se o administrador atrasar o pagamento, não der as condições para a realização do contrato, não desapropriar quando tem que desapropriar, o contrato pode ser rescindido com responsabilidade do administrador, da administração pública, e nesse caso o particular fará jus a ressarcimentos. Agora, se a inexecução do contrato se dá por responsabilidade do particular, se a empresa quebra, se a sociedade se dissolve, se a empresa não age com competência, não age com zelo, não age com qualidade, ela dá causa, para a rescisão do contrato. Então, o contrato administrativo, ele decorre de uma licitação, nesse caso aqui, ele tem o seu prazo, o seu cronograma e as suas cláusulas. E ele deve ser executado naquelas condições, naquela circunstância. Ele pode, entretanto, ser alterado para mais ou para menos em até 25% do valor do objeto ou do seu valor, e ele pode ser rescindido. Então, veja bem, ele é constituído, ele é assinado, na execução ele pode ser alterado ou ele pode ser rescindido. E nesse caso aqui é importante verificar quem deu causa à rescisão, se foi a administração pública ou se foi o particular, porque isso vai ter consequências depois na responsabilização e na indenização. Isso é o contrato que advém da licitação. Então, a fase preliminar é a licitação. A licitação, então, é aquela tradicional regulada pela Lei 8666, de 93, ou na sua versão mais atualizada, na forma do pregão, pela Lei 10.520, ou agora, ultimamente, em função da Copa do Mundo, em função das Olimpíadas, o regime diferenciado de licitação. São instrumentos que o poder público dispõe para realizar os seus planos, para realizar as suas atividades. A administração pública, diferente de nós particulares, sempre que ela precisa comprar, contratar, realizar, ela se obriga a esse procedimento especial que é a licitação. Nós, os particulares, não. A gente compra, vai na loja, vê o que é mais barato, o que está mais nas nossas condições financeiras, né? E compramos. A administração não. A administração tem que seguir a regra. Ou a regra da lei de licitação, ou a regra da lei do pregão, ou a regra do regime diferenciado. Na licitação tradicional, existem o que se chama das modalidades, né? Se o valor é baixo, se escolhe a carta convite. Se o valor é médio, se escolhe a tomada de preço. Se o valor é alto, se escolhe a concorrência para obras, né? Para obras de engenharia, para compras em geral. É o que previa a lei de 1993, nas suas três modalidades: carta convite, tomada de preço ou concorrência. Quando a administração quer comprar, né? Quando ela quer vender, ela faz o procedimento inverso, que é o procedimento do leilão, né? O leilão também é um procedimento licitatório, só que nesse caso a administração não está comprando, ela está vendendo. Ela tem um bem qualquer, terras, né? Terrenos, imóveis. A Caixa Econômica tem imóveis disponíveis de pessoas que eventualmente não conseguiram quitar os empréstimos. O BNDES tem imóveis de eventualmente empresas que não conseguiram quitar os empréstimos. Então a administração adquire esse patrimônio e ela quer vender. Então quando ela quer vender, ela realiza o leilão. Quando ela quer comprar, ela realiza por meio da carta convite, da tomada de preço, da concorrência. A partir do ano 2000 em diante, surgiu a nova modalidade, que é o pregão, tanto na forma presencial quanto na forma eletrônica. E o pregão veio para agilizar o procedimento licitatório, esse procedimento de compra, né? Só que ele limitou o objeto a bens e serviços comuns, não permitindo que fossem realizadas obras, contratos de obras por meio do pregão. Mas já agilizou muito o procedimento, porque tudo o que é bem e serviço comum, ou seja, bem e serviço padronizados, passaram a ser realizados por meio do pregão. E o pregão é o mesmo procedimento licitatório, só que ao invés de apenas abrir os envelopes de preço, como é na licitação da Lei 8666, abre os preços e vê quem deu o melhor preço, o pregão ele tem uma etapa seguinte: abre os preços e depois, entre os vencedores, entre as três melhores propostas, por exemplo, há uma sequência de debates, há uma disputa ainda entre os melhores, ou seja, o preço pode diminuir, uma sessão de lances, né? Há a abertura dos envelopes de preço e há depois uma sessão de lances entre os vencedores. O objetivo é que o preço ainda seja melhor, que seja negociado preço melhor para a administração. E de fato ocorreram dois fenômenos a partir da Lei 10.520. O primeiro foi a celeridade no processo e o segundo foi a diminuição dos preços pagos pelos objetos. Os dados da Controladoria Geral e do próprio Ministério do Tribunal de Contas indicam que esses dois fenômenos aconteceram. Os processos se tornaram mais ágeis, mesmo porque no procedimento do pregão o prazo do procedimento é mais rápido, e como há essa sessão de lance no segundo momento, os preços diminuíram. Os dados oficiais conformam isso. E a partir de 2005 se instala então o pregão na sua forma eletrônica, que agiliza mais ainda o procedimento. Não é preciso mais a sessão presencial. A sessão pode ser realizada toda por meio do ambiente virtual. As empresas se credenciam, se cadastram, na hora definida pelo edital o sistema é aberto, as pessoas apresentam suas propostas, é divulgado o resultado, depois há um debate, há essa sessão de lances entre as empresas que participaram do procedimento no seu primeiro momento, e tudo isso é feito pelo ambiente virtual, pelo ambiente da internet. Isso agilizou ainda mais o procedimento de aquisição do governo, do poder público, melhor dizendo. Porque tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário e o Ministério Público e o Tribunal de Contas também realizam procedimentos licitatórios, né? Não só o Poder Executivo. E recentemente nós tivemos então a RDC, o Regime Diferenciado de Licitação, que incorpora ao processo tradicional da lei de licitação avanços do pregão eletrônico e inclui também aquilo que a Lei 10.520 não permitia, que era a realização de obras. Então, pelo regime diferenciado, foi possível pegar o que tinha de melhor na lei de licitação, o que tinha melhor na lei do pregão, e criar esse regime diferenciado que foi o que está sendo utilizado também agora, não só para as obras da Copa do Mundo, como das Olimpíadas, como também nas obras da saúde e nas obras da educação. Essa temática da licitação do contrato administrativo é bastante importante. Eu peço a cada um eu peço a cada um de vocês que dê uma atenção especial a isso. Porque a licitação não é só uma questão técnica. A licitação é o próprio gasto público. A licitação é a forma, é um mecanismo de legalizar a despesa pública. Diferentemente do particular, a administração se obriga a esse procedimento. Então, é pelo procedimento licitatório que o poder público se relaciona com a empresa privada. Ou seja, repassa o recurso para a empresa privada para que ela realize o serviço. Então, é necessário estrita observância do ordenamento. E é preciso a máxima atenção e o máximo acompanhamento para o procedimento licitatório. Porque ele se constitui numa sequência de atos administrativos, né? É o que nós chamamos de procedimento. Procedimento é o conjunto de atos administrativos. Se a licença é um ato individual, um ato isolado, a licitação ela tem uma série de atos. Desde a abertura do edital, abertura das propostas, adjudicação, homologação, e depois, ao final, assinatura do contrato. Então, essa série de atos administrativos é o que nós chamamos de procedimento administrativo. E assim como o ato administrativo, a licitação também pode ser anulada, também pode ser revogada, ou pela própria administração, ou pelo juízo. E não é incomum isso acontecer. Vocês acompanham no dia a dia do noticiário e na leitura especializada as diversas ocorrências de tentativas de fraudes em licitação, ou mesmo de caracterização de fraudes em licitação. Porque, às vezes, o administrador público ele se esquece daqueles princípios constitucionais lá do artigo 37 e, no agir administrativo, ele desrespeita não só alguns princípios, como desrespeita também normas complementares ou normas regulamentadoras. E aí é o caso da intervenção ou do próprio administrador quando identifica alguma irregularidade, anulando o procedimento licitatório, ou, se não for o caso, se não ocorrer isso, o próprio Poder Judiciário ou o próprio Tribunal de Contas depois vai identificar a irregularidade e vai anular o procedimento. Então, chama a sua atenção para que dê uma atenção especial a esse tópico, que procure se informar bastante, porque nós estamos discutindo, na verdade, é a aplicação dos recursos públicos, é a aplicação pela administração dos recursos tributáveis e dos recursos tributados. E aí nós já entramos, então, na parte final dessa exposição, que é o item 6, que é a sexta unidade da apostila, que fala exatamente dessa forma de controle. A administração se baseia em princípios constitucionais, ela é composta por agentes que executam as atividades, essas atividades são executadas por meio dos atos administrativos, conforme a posição na estrutura da administração, a ADM direta ou ADM indireta segue um regime, às vezes regime puro de direito administrativo, às vezes regime misto entre administrativo e privado. Realiza esses atos administrativos, portanto, conforme a sua posição na estrutura e realiza, no nosso exemplo aqui, dois procedimentos administrativos fundamentais, a licitação e o contrato administrativo. Tudo isso, ao final, se submete a um controle. Ou o próprio controle interno da administração, né? Na medida que os atos vão sendo praticados, que a ação se desenvolve, a própria administração realiza o chamado controle interno. Controle prévio, controle concomitante, controle a posterior. Vai realizando o procedimento e vai fazendo o controle. Ou então o controle é feito de fora, o chamado controle externo. O mais comum, o mais conhecido nosso, é o controle do judiciário. O judiciário faz o controle sobre os atos da administração. E há também um outro controle feito pelo outro órgão, percebendo sempre na estrutura da separação dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário fazendo o controle judicial e o legislativo também realizando o controle. Por que isso? Porque como o legislativo ele é todo eleito, e ele tem a função de elaborar a lei, E ele que autoriza a execução do orçamento quando aprova a legislação orçamentária. Vocês lembram que a legislação orçamentária é a previsão e a possibilidade de gastos da administração naquele ano. Quem aprova a lei orçamentária? O Poder Legislativo. Bom, o Poder Legislativo, nesse caso, é a representação popular, é a soberania popular, autorizando. O Executivo só pode gastar, os poderes só podem gastar conforme a previsão na lei orçamentária. Então é natural que depois, é lógico que depois o próprio Poder Executivo faça o controle dos gastos e das ações efetivadas pela administração pública. É o segundo tipo de controle. O primeiro, o judicial, quando a questão vai a juízo, e o segundo controle é o feito pelo legislativo. E o legislativo, então, ele realiza o controle de duas formas, ou o controle direto ou o controle indireto. O controle parlamentar direto, aquele que as CPIs realizam, por exemplo, é uma forma, a CPI é uma forma de exercício do controle do legislativo. As comissões parlamentares de inquérito. E ela realiza também o controle parlamentar indireto, ou chamado controle técnico, aí com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Poder Legislativo a realizar o controle sobre os atos da administração. E aí o Tribunal de Contas realiza o controle técnico, né? O controle financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial, operacional. O Tribunal de Contas recebe as contas do governador, ou do presidente, ou do prefeito, recebe as contas da administração, faz a análise, verifica sobre todos esses aspectos, econômico, financeiro, contábil, patrimonial, operacional, verifica se na ação da administração foi respeitada a lei orçamentária. Primeira coisa, fundamental, foi respeitada a lei orçamentária, ou seja, aquilo que o legislativo autorizou foi respeitado. Segundo, na execução da lei orçamentária, foi respeitada toda a legislação administrativa pertinente? Foi respeitada a lei de licitação? Foi respeitada a lei do pregão? Terceiro, verifica se na admissão de pessoal ou aposentadoria de pessoal foi obedecida a legislação? Foi obedecido o estatuto do servidor na hora de. Na, na, ou na abertura dos concursos ou na aposentadoria? Isso, esse trabalho técnico, quem realiza é o Tribunal de Contas. Houve aumento do patrimônio? Houve privatização? Houve venda? Houve aquisição? Diminuiu ou aumentou o patrimônio? Como se deram os concursos? Como se deram as contratações? Como se deram o pagamento de vantagem? Como se deram as aposentadorias? Foi seguida a legislação? Como foi realizada a licitação? Foi seguida a modalidade? Foi seguido o tipo? Foi obedecido o valor? Foi cumprido o cronograma? O contrato foi rescindido? Foi alterado? Tudo conforme a lei de licitação? É isso que o Tribunal de Contas vai fazer. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados. Vai verificar se as contas estão regulares ou não. E vai devolver ao Poder Legislativo. Vai opinar, evidentemente, o Tribunal de Contas não é um mero órgão auxiliar, ele tem a sua autonomia. Ele pode sancionar, inclusive, os administradores. Mas, no geral, ele vai pegar as contas dos poderes e vai entregar para o Legislativo. Quem vai aprovar ou quem vai rejeitar as contas ao final é o Poder Legislativo, porque ele é que detém a soberania popular, ele que detém a capacidade de elaborar a lei, ele que fez a lei orçamentária. Então é importante destacar isso ao final desse nosso segundo encontro. Tudo que a administração faz, não só a administração, os particulares também, aqueles que se relacionam com a administração. Em caso de irregularidade, de desvio e de ilegalidade, o Tribunal de Justiça vai ser acionado e os órgãos de controle, em especial no caso aqui o Tribunal de Contas, vai ser acionado também. Ou melhor dizendo, vão acionar o particular e o administrador. Então é necessário ter essa compreensão de quem atua com o poder público. seja como prestador de serviço, né, seja como realizador, seja como servidor. Tem que ter sempre isso em mente, os princípios da administração, a legislação, a realização dos atos administrativos e, ao final, o controle. Todos nós estamos submetidos ao controle, seja ele técnico, seja ele judicial. Eu faço esse destaque porque isso é importante para a democracia, ter uma administração comprometida com a realização de políticas públicas e mais uma administração comprometida com a realização de políticas públicas, com o desenvolvimento, com o crescimento, mas nos marcos do regime democrático, nos marcos do regime de legalidade, nos marcos do regime de controle, respeitando sempre as instituições, respeitando o poder legislativo, respeitando o poder judiciário, respeitando o Ministério Público, respeitando os controles que vêm da sociedade, as informações que vêm da sociedade. Assim, eu creio que nós podemos, como administradores, atuando como servidores ou atuando como particulares, nós podemos, de alguma forma, contribuir para melhorar a qualidade dos serviços, melhorar a qualidade da administração pública, melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, melhorar a qualidade de vida de um Estado democrático de direito, como a gente sonhou, sonha e continuará sonhando. É isso, meus amigos, minhas amigas, prezados alunos, queridos alunos e alunas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade que a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do CAD, o nosso curso de administração, me oferece. E agradeço ao governo federal também e cumprimento o governo federal por manter esse programa importante para a expansão do ensino federal, que são os programas da Universidade Aberta do Brasil. Continue contando conosco, não esqueça de participar dos chats, realizar as atividades, conversar, escrever, realizar bem as provas, estudar e adquirir o conhecimento que cada um de vocês tem o direito. Até uma próxima oportunidade e obrigado.